Bom, então, pai Rafael, queria agradecer a sua presença aqui no BandaCast. O senhor já é um entrevistado que há muito tempo eu acompanho o seu conteúdo nas redes sociais, as suas publicações. Eu tenho o senhor como uma referência para mim. Antes da gente começar a gravar, a gente já estava falando aqui de parente, né? Adorei isso. Foi o que eu falei antes de começar aqui, né? É muito bom encontrar um outro Salustiano e melhor ainda quando a gente descobre que esse Salustiano é macumbeiro. Mas eu queria começar então esse episódio com o senhor fazendo uma breve apresentação sua para o pessoal que vai ouvir, né, esse episódio. Pode ficar à vontade, a gira está aberta.
Primeiro eu quero te agradecer, meu irmão, meu parente, pela oportunidade de estar aqui com você, com os ouvintes, divulgando, falando um pouco sobre a nossa Umbanda, sobre as nossas mestras, os nossos mestres, né, os nossos ancestrais. Que bom estar aqui contigo. Bom, meu nome é Rafael Mota Salustiano, eu sou filho de Dona Jandira e de seu Israel, uma mulher baiana de Baixa Grande, Bahia, e um homem indígena nascido em Campinas, né, seu Israel. Eu também sou companheiro de Camille, eu sou pai de Catarina, eu sou pai de Felipe, e eu começo dizendo isso porque a minha jornada inicia no ventre de minha mãe, no pulsar de seu coração. A minha graduação, ela é em educação física, eu também fiz teologia, e sou educador. Para além disso, sou um grande estudioso das religiões, sou pai de santo do terreiro de seu Zé Pilintra, sou mestre de capoeira Angola e mestre de samba de roda. A gente tem um trabalho com samba de roda chamado Samba de Roda de Dona Maria, e o nosso coletivo de capoeira se chama Quilombo de Rocinha, no qual a gente tem um comprometimento de contar a história do nosso povo, assim como é no nosso terreiro, né, no terreiro de seu Zé Pilintra.
A ideia do UmbandaCast é ser um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam, né? E não tem nada mais legal do que a gente falar sobre trajetória de terreiro, a gente falar sobre muitas histórias, histórias diferentes, algumas histórias parecidas, outras não. Essa é a graça da Umbanda. Queria que você compartilhasse isso um pouquinho com a gente.
A minha jornada na Umbanda, ela começa ainda menino. Os meus pais me levavam, a princípio meus pais me levavam numa benzedeira, né? Elas chamavam de vó Dioma, lá do bairro da Ponte Preta, em Campinas. Meus pais são católicos e me levavam na vó Dioma para os benzimentos. E aquilo sempre me encantou muito, né? O cuidado dela com as ervas, com os chás, a forma dela se relacionar com a vida. Depois de um tempo, os meus pais, eles, por um momento muito rápido, eles passaram por um terreiro, né? Mas foi algo muito rápido, era um terreiro que acontecia numa casa, não me lembro muito, era muito pequeno. A única lembrança que eu tenho desse lugar é de estar numa garagem e a minha mãe está lá dentro tomando um passe, tal, conversando com os guias, e eles pediram para uma moça ficar comigo lá fora, e ela incorporou um exumirim, ela ficava na garagem comigo, então o exumirim incorporado, tomando conta da gente ali. Mas eu gosto de pensar. O meu pé no terreiro, na verdade, começa, né, essa minha iniciação começa lá com minha avó. E depois de um tempo, eu soube do meu avô, que dentro dessa minha caminhada, eu descubro que ele era candomblecista, que ele era um homem também de terreiro, né? Meu avô era um homem baiano, de Baixa Grande, Bahia, que é onde é a cidade de nascimento de minha mãe também. E minha mãe falava pouco de meu avô Rafael. Talvez porque isso trouxesse algum tipo de tristeza para ela, mas eu me pareço muito com ele fisicamente. Então, com o tempo, ela começou a falar sobre ele. E aí eu tenho uma história com meu avô Rafael, que eu vou desenrolando aqui aos poucos, que eu acho que é muito interessante para eu falar da Umbanda. Ela está totalmente ligada a meu avô Rafael, embora ele fosse candomblecista. Eu percebo que muito das minhas práticas que eu faço hoje, embora eu não tenha tido contato com o vô Rafael, elas estão presentes aqui de alguma forma. E isso é relatado pela minha mãe, quando ela viu um ponto riscado que eu pedi para fazer numa camiseta do meu coletivo de capoeira, e ela repara naquele símbolo e diz assim: quem te ensinou a fazer isso daí? E eu disse para ela, olha mãe, por que que a senhora tá dizendo isso? Ela falou, não, porque o teu avô, ele ia no quintal e riscava com, ela não sabia dar os nomes, né? Ela riscava com um pozinho branco esse símbolo, botava umas velas, botava o povo no meio e ele ficava diferente. Eu acho que ele incorporava. E era o mesmo símbolo que eu tinha sido intuído pelo seu Zé Pilintra, né? Pra ser o símbolo do coletivo, o ponto riscado. E aí mãe então começa a falar mais de meu avô Rafael. Então, o Rafael é muito presente aqui nessa casa. Muito mesmo. Seus saberes estão presentes o tempo todo aqui nessa casa, porque ele é um ancestral que me guia também nessa casa. Então, o meu início na Umbanda se dá com essas memórias afetivas de minha mãe, a presença de minha avó nesse espaço que eu estou hoje, que é o espaço de terreiro, que também é o espaço que eu moro, com a presença de vó Dioma, que é a benzedeira, né? E aí tudo isso vai se construindo aos poucos, até chegar à adolescência. Quando eu tinha 15 anos, eu tive alguns problemas com relação à autoestima, né? Estudei no colégio que eu era, junto ao meu irmão, eram os únicos meninos pretos daquele colégio. E a gente teve várias questões de racismo, enfim. Aos 15 anos, eu quero me fortalecer. Eu preciso, porque eu não tinha amigos, eu não falava muito. E passaram dois meninos aqui na frente de casa e me convidaram para ir para capoeira. E eu fui, era num bairro vizinho, e eu fui até esse espaço. Quando eu chego lá, eu me sinto num terreiro, eu me sinto acolhido com aquelas pessoas, majoritariamente pessoas pretas, de comunidade. O meu mestre é um homem preto, mestre Adilcino, que eu inclusive deixo aqui o meu carinho, meu afeto por ele. E naquele momento em que eu vou me fortalecer, a capoeira baixa no meu corpo. Né? Eu digo que eu fui iniciado e a capoeira baixou em mim. Ela se fez presente na minha vida. E aí, a partir da capoeira, com essas conexões ancestrais que ela traz, com as cantigas, com a música, os instrumentos, né? Eu começo a me relacionar com um saber preto que me lembra de minha avó, que me faz pensar em meu avô Rafael. E aí eu quero buscar um terreiro. Porque desde essa época lá, que eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 40, desde que eu tinha 15 anos, eu começo a cantar a macumba na roda. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu descubro que é um lugar no qual eu posso manifestar a minha ancestralidade, diferente daquela escola que eu passei, eu começo a manifestar a minha ancestralidade, até que um dia eu vou ao terreiro a convite de um amigo meu, que é Daniel Torres, eu vou ao terreiro, né, no qual ele frequentava, numa gira de caboclo, e nessa gira de caboclo, o caboclo olha pra mim e ele já fala assim, ele olha no meu olho e diz assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, olha, eu vim conhecer vocês. Ele falou, mas você veio conhecer o que você já conhece? Você veste branco, menino. E eu saí de lá com isso, assim, né? Conhecer o que eu já conheço? Eu já visto branco? O que que ele tá dizendo pra mim? Eu sabia, na verdade, o que ele tava dizendo. Até que, então, eu conheço uma pessoa que é a mãe dos meus filhos, a Priscila. E na casa dela tinha um terreiro. E eu me torno filho desse terreiro. E eu sou recebido nesse terreiro. Só que esse terreiro fecha em algum momento, né? E eu começo a procurar outras referências de terreiro. E aí um grande amigo meu, Ramon, que eu também deixo um grande abraço por ele, ele me leva pro terreiro de Mãe Salete, Mãe Selma, e Mãe Maria vai comigo para esse terreiro também. E aí fico alguns anos, né, responsável pela curimba. É através da curimba que eu começo a compreender o que esse menino preto, que tinha dificuldade na fala, que não tinha amigos, que a capoeira vem baixa, e eu começo a entender um pouco da cantiga, e aí eu entendo na curimba o que de fato estava no meu caminho. Então, minha iniciação na Umbanda está nesse lugar afetivo da infância, da benzedeira, da capoeira, e aí isso vai tendo todos esses desdobramentos, né? Até que chegar a pandemia E seu Zé Pilintra já se manifestava e ele disse para mim, olha, eu já disse que você teria seria responsável por um terreiro e esse é o momento. Eu quero falar mais de seu Zé Pilintra, acredito que a gente vai desenrolar mais sobre isso. Zé Pilintra vai aparecer muito aqui na minha fala, porque sou um filho de seu Zé Pilintra e digo mais, sou um Zé Pilintra em construção nessa terra. É isso.
Bom, eu fiz uma pausa rapidinho no episódio, só para te lembrar que o UmbandaCast é um podcast 100% independente. E por isso, a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast tá de pé e também com uma nova temporada aí para você. E se você que tá ouvindo esse episódio quer apoiar o podcast e também ganhar recompensas por isso, a nossa chave Pix tá na descrição do episódio, ou você pode também conferir a nossa campanha em apoia.se/umbandacast. E também a gente tá lá no PicPay, é só você buscar pelo @umbandacast. E sabe aquela dúvida sobre Umbanda que tá aí com você já há um tempinho? Você quer que a próxima entrevistada ou entrevistado do UmbandaCast responda a ela? Então é só mandar qual é a sua dúvida para contato.umbandacast@gmail.com, ou você pode mandar também aqui na caixinha de perguntas se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify. Beleza então? Recado dado, bora voltar para o episódio. Mas o legal dessa história, Rafa, que você me contou, durante a pandemia, eu abri uma nova temporada do podcast e foi um momento em que eu, conversando com lideranças, conversando com pessoas de terreiro, eu vi um movimento contrário, que era justamente os terreiros fechando. A gente sabe que a pandemia, ela durou aí, né, bastante tempo. Durante esse período tiveram terreiros que acabaram não conseguindo, né, se manter financeiramente e tudo mais. E é muito importante a gente também ter essa história de um terreiro que abriu durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas responsabilidades e funções dentro do terreiro. Por mais que aqui no UmbandaCast eu já tenha entrevistado diferentes lideranças, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque a gente sabe que cada terreiro vai ter a sua forma de conduzir os trabalhos, e é muito legal a gente entender isso, de que forma os trabalhos são conduzidos, de que forma, né, Zé Pilintra e os demais guias aí que te acompanham lhe aconselham e lhe orientam aí nessa jornada.
Eu acredito muito, acho que antes de ser dito uma coisa muito importante, eu acredito o terreiro como um espaço de luta, é um espaço político e é um território de resistência. E aí, dito isso, eu consigo agora, então, dizer sobre as minhas responsabilidades aqui. A nossa responsabilidade aqui é acolher os nossos. Para além disso, contribuir para que os nossos tenham contato com a sua ancestralidade, porque esse é um direito que nos foi tirado. Então, quando a gente está aqui no terreiro, e aí eu, enquanto Pai de Santo, compreendo que mais do que estar à frente do terreiro, e desse compartilhamento de saberes, dessas trocas de saberes que eu tenho com os meus filhos, mais do que nunca eu quero que eles encontrem a sua ancestralidade, uma vez que eu penso a Umbanda enquanto um encontro com os nossos ancestrais. Essa é uma fala, inclusive, de Pai David Dias, né? Sobre o terreiro ser esse espaço de encontro com os nossos ancestrais. Então, eu acredito que essa tecnologia ancestral que nós temos na nossa mão, aqui, debaixo dos nossos pés, ela está aqui para que a gente não se sinta só e para que curas sejam promovidas, né, na nossa vida. O nosso terreiro hoje, ele tem majoritariamente pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBTQIA+. A gente tem professores, a gente tem professoras, a gente tem... A gente tem aqui a manifestação de pessoas que, assim como os nossos guias, foram marginalizados. Então, aqui a nossa arte do encontro acontece de uma forma muito bonita e é minha responsabilidade construir esse lugar e esse momento. No começo, fisicamente, nessas paredes, né, na parede, e aí depois, baixando seu Zé Pilintra no terreiro, trazendo a voz daqueles que foram excluídos, porque seu Zé Pilintra é a voz daqueles que foram excluídos. Assim como a minha voz um dia não pôde cantar, seu Zé Pilintra vem e diz, tu pode e deve cantar, porque teu canto é reza. E aí, então, a gente está aqui enquanto comunidade para se acolher, para se nutrir e para a gente guerrear, porque estamos em guerra. Já dizia o Ailton Krenak, estamos em guerra. E aí, ritualisticamente, obviamente, né? Que aí cabem as funções que cada um já tem. Eu vou ter a minha função, né? Então, quando eu faço os pontos de força aqui para essa casa, né? E aí eu vou cuidar desses pontos de força, né? Das trunqueiras e do congá, né? A nossa mãe pequena, Fernanda, que vai me ajudar com essa tarefa toda. O Cambone, que vai... né, contribuir com as pessoas que vêm aqui na assistência para serem cuidadas, a faxina, que todo mundo cuida da faxina aqui. Uma coisa legal que tem nesse terreiro, que é uma responsabilidade nossa, a gente serve comida toda gira. Então, toda gira tem comida para todo mundo. E aí a gente tem uma filha de santo, que é a Fernanda, que cuida disso para a gente. Ela faz comida para nós comer durante a gira e depois da gira. E eu acho que isso é muito legal também, porque terreiro tem que ter comida. A gente se nutre também, né, fisicamente. E aí vai mexendo aquela comida pra gente comer aqui também, juntos. E posso contar uma coisa de cozinha? Que eu acho massa. Porque a gente tá falando sobre a minha trajetória. E quando eu era pequeno, minha mãe, quando ela lavava louça, lá na casa da Ponte Preta, Rua Oscar Leite, número 138, essa casa era uma casa antiga, hoje não existe mais, eu morava ali e ela me botava no pé dela, enquanto ela lavava a louça, né? E eu ficava batucando, eu sempre batuquei, eu sempre fui um menino que batucou. E eu ficava batucando, 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 e eu apontava para a janela e eu falava assim, vou. Várias vezes. E um dia minha mãe chamou um pai de santo lá em casa, porque ela falou, como assim, vô? Teu vô morreu? Como é que esse menino tá vendo o vô dele aqui casa na janela? E eu já vou desenrolar uma outra coisa, viu? Já vou indo com essa história aqui. É o que que acontece? Chama esse pai de santo lá em casa, e esse pai de santo diz assim, ela me bota no pé dela, fica ali na pé da janela, eu embaixo da pia ali batucando, e eu aponto pra janela e falo, vô. O pai de santo era clarividente, ele olhou pra janela e disse, olha, tem um senhor aqui, ele veste branco, chapéu, e de fato ele é avô do menino, e tá aqui. Mas ele tá aqui porque ele tá aqui, ele veio visitar vocês, ele tá cuidando, ele tá aqui. E minha mãe nunca me contou a história, ela foi me contar a história, já era grande. Já. E aí, a primeira vez que eu vi seu Zé Pilintra num terreiro, era um terreiro que era baixo assim, aí eu desci as escadas. A hora que eu cheguei ali, é um terreiro que eu já estava frequentando, estava seu Zé Pilintra incorporado, só que naquela casa não tinha seu Zé Pilintra. Então, quando eu desço, ele olha para mim e cai uma lágrima do olho dele, e ele diz assim, eu vim aqui para falar com você. Essa moça aqui que eu estou incorporado não é o meu cavalo, mas eu preciso falar com você. E ela deixou eu vir, então eu vim falar com você. Tá bom. E ele me contou o seguinte. Ele falou, filho, você não sabe da história, mas eu abandonei vocês. E eu preciso do teu perdão. Porque eu preciso do teu perdão, vim aqui pedir desculpa. Eu pedi tanto pra encontrar vocês, e agora eu vim pedir perdão. E a figura de seu Zé Pilintra sempre flertou comigo, né? No samba, na capoeira, era uma imagem que sempre flertava comigo. Então, quando eu vi aquele seu Zé Pilintra, eu sabia que tinha algo que era familiar, mas quando ele me abraçou, aquilo foi profundo demais. E eu comecei a chorar. Chorei muito. E ele chorou junto comigo. E ele falou, olha, tu vem aqui na próxima gira, que o povo vai fazer uma gira de baiana aqui, tu me traga uma cerveja, me traga umas coisas aqui de boteco, prepara a mesa que eu vou vir e vou comer com você. E eu não bebo cerveja. Então, a primeira vez que eu bebi cerveja, aliás, eu não bebo bebida alcoólica, a não ser que seja ritualizada, né, no terreiro. E aí, eu comprei a cerveja, comprei tudo, e ele falou assim, ó, eu sei que tu não gosta, fui na outra gira, ele falou, sei que tu não gosta, mas toma uma comigo. É a primeira vez que eu bebi cerveja na vida, foi com o seu Zé Pilintra. E ele desenrolou essa história comigo, essa coisa do abandono, porque eu não estava entendendo nada. Em algum momento, eu lembrei, nessa conversa que eu estava tendo com ele, eu lembrei da história da minha mãe. A minha mãe veio com meu avô Rafael de Baixa Grande Bahia até Cajamar. E eles vieram porque meu avô não tinha condição de ficar, né, lá em Baixa Grande cuidando de minha mãe. Minha avó Josina já era falecida. E então ele vem para cá. E aí, ele de fato deixa a minha mãe com um casal de japoneses. Então, os avós que eu conheço é Batin Dichan. Que minha mãe me apresenta a eles enquanto referência de avós. E eu não entendo nada. Como uma mulher negra era filha de um casal japonês, eu não entendo, era menina, eu não entendo aquela configuração, eu fico, como assim, mãe? Aí ela me conta essa história, então que meu avô veio, deixou ela, e ela é cuidada por esse casal, e meu avô some, assim, ninguém sabe do meu avô. E aí minha mãe fala isso até com uma certa tristeza, assim, né? Ela tem que tomar uma mágoa disso. Mas enfim, ela é bem cuidada nessa casa e tal. E ele contando essa história do abandono e do não sei o quê, eu fico na minha cabeça, só na minha cabeça, assim, será que seu Zé Pilintra é meu avô? Fiquei com isso, só fiquei. Um dia, já muitos anos depois, eu tô em Vinhedo. Eu tenho um grupo de samba de roda, chama Samba de Roda de Dona Maria. E a gente estava fazendo um samba de roda na Praça Santana. É, num evento da prefeitura, inclusive por edital, a gente estava trabalhando. Nesse dia, alguém muito preconceituoso, racista, chamou a guarda. E a guarda foi até lá para tirar a gente da praça. Tirar o samba da praça. Então, quando eles chegam, eles me abordam primeiro. Eu já estou fazendo samba. Acho que eles identificam que sou eu, que sou a pessoa que está à frente do samba. Eles batem com o para-choque do carro na minha perna, me prensa entre o tambor, eu nem entendo o que está acontecendo, seguro o tambor para não cair. Um dos guardas desce, né, de mão armada, e a primeira fala dele é: não vai fazer essa macumba aqui. E eu olho para ele e disse assim: pois eu vou. E aí é um problema. Porque aí a gente sabe que a polícia é racista e que a polícia foi criada para isso mesmo, enfim, né? E aí é uma discussão complicada, porque aquela pessoa não abaixa a arma, fica com a arma em punho, dando voz de comando, eu me negando a fazer aquilo, porque eu estava trabalhando, algumas pessoas chegam e, enfim, consegue apaziguar a coisa. E aí eu continuo o samba. Mano, eu segurei um B.O. aquele dia. Eu segurei um B.O. Porque eu segurei o samba ali com a presença de seu Zé Pilintra, porque senão eu não ia conseguir. E aí eu vou embora pra casa, chateado, muito chateado. E aí no carro eu vou conversando com o seu Zé. Falo, poxa, seu Zé, pô, que chato isso, cara. Eu tô chateado, não tô legal. Eu queria conversar com o senhor. Mas nessa época, o que acontece? Eu já não tô mais naquele terreiro que seu Zé Pilintra baixou. Porque naquela casa, eu era Ogã e Ogã não incorporava. Então, eu não podia Eu nem sabia o que era o processo de incorporação, porque eu não fui desenvolvendo aquela casa nesse sentido. E eu começo assim, seu Zé, me mostra um lugar, eu quero ir para algum lugar, para falar com o senhor, para falar com alguém, eu preciso... E aí ele começa a falar no meu ouvido, vai para minha casa, vai para minha casa. Eu, que casa? Fechou a casa, para onde eu vou? E aí eu passo num lugar que eu lembro que uma amiga minha, a mãe Ariane e o pai Rafa, tinham aberto um terreiro. E aí eu paro nesse terreiro e eles estão fechando a porta. Já tinha acabado a gira, já tinha limpado, tava indo embora. E aí a mãe me vem, ela olha para mim e fala assim, tá tudo bem, Rafa? Eu falei, pô, não tá, aconteceu uma situação. Eu queria falar com o Zé do Morro, que é o malandro dela. Ela falou, olha, acabou a gira. Eu tô um pouco cansada, mas você quer acender uma vela no Congá? Eu falei, pô, eu quero. Aí ela abre o terreiro, eu acendo uma vela no Congá pro seu Zé Pelinta, seu Zé do Morro baixa. Seu Zé do Morro baixa, me bota pra dentro do Congá, eles fecham a porta, faz uma gira pra mim, cara. Eu tava muito mal. E esse seu Zé do Morro, ele não fala muita coisa. Seu Zé do Morro bota o chapéu dele na minha cabeça, me dá a bengala, e aí ele fala assim, fecha os olhos. E aí eles cantam uma cantiga, um ponto para seu Zé Pilintra. De terno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem para trabalhar. Segura o nego, que esse nego é Zé Pilintra. E aí, cara, seu Zé Pilintra baixa, ele me toma. Só que quando ele me toma, eu vejo meu avô. Ele me toma, ele samba, ele vadeia, ele toma cerveja, fuma cigarro e eu vejo meu avô. E o tempo todo eu sinto meu avô e eu não sei lidar com aquilo. Eu fico, como assim? Como assim? Não tô entendendo, não tô entendendo. E aí ele vai embora gargalhando. E aí eu olho pra seu Zé do Morro e eu olho assim, olha, eu preciso perguntar uma coisa. Seu Zé do Morro olha pra mim e diz assim, seu Zé Pelinto é teu avô, menino. Aí é isso, aí eu entendo que a Umbanda é um encontro com os nossos ancestrais, e eu entendo o que era aquele perdão que ele estava pedindo, eu entendi tudo, e aí eu choro, fico emocionado, eu fico feliz, e seu Zé Pinto é meu padrinho, e aí quando eu vou para o terreiro de Mãe Salete, aí de fato eu participo do desenvolvimento mediúnico, eu sou o chefe da casa, por um tempo, né? Quando eu chego lá, não, né? Mas por um tempo aí eu vou tocar com o Éder, com o Simone, que são, nossa, são pessoas maravilhosas na Curimba, são curimbeiros que eu me espelhei muito, inclusive, aprendi muito com eles. E aí começa esse desenvolvimento. Ah, a primeira gira de malandro, seu Zé já veio e falou, ó, meu menino tá pronto. E aí seu Zé Pilintra vem e mostra essa potência toda na minha vida. E aí ele mexe comigo. Porque ele acessa potências que eu não sabia que eu tinha ou que estavam adormecidas. E aí o homem é danado, né? Porque ele vai cutucar lá dentro, no profundo. E aí começou, então, a minha jornada, né? De fato, compreendendo e aprendendo o tempo todo um pouco mais o que é incorporar o seu ancestral e quem é seu Zé Pilintra. Só para contextualizar, então, um pouco de seu Zé Pilintra na minha vida. Desde esse menino que batuca na panela e chama o vô, até essa pessoa que é hoje, que incorpora seu Zé Pilintra no terreiro. E que seu Zé Pilintra diz, você sou eu e eu sou você. E aí eu acho isso fantástico. Porque ele me coloca num lugar de muita responsabilidade. Eu não sei o que é ser um seu Zé Pilintra, mas talvez um dia... na minha caminhada, eu me torne quando eu me ancestralizar, né? Quando o meu legado, né, de fato, ficar e eu partir, me encantar. Porque é isso, eu tô pedindo pra não morrer, peço pra me encantar. Eu vou me encantar, me torno o seu Zé Pilintra e eu baixo no terreiro pra vadear depois de um tempo.
Umbanda Cast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz o roteiro entrevista e também a edição desse podcast. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quer apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a nossa chave Pix está aí na descrição do episódio, ou você pode acessar apoia.se/umbandacast. É importante lembrar também que a gente está lá no PicPay, é só você buscar pelo @umbandacast. E se você que está aí ouvindo esse episódio ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora, porque assim você não perde nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E se você tem alguma dúvida sobre Umbanda e quer que a próxima entrevistada ou entrevistado do podcast responda a ela, é só você mandar a sua dúvida para o e-mail contato.umbandacast@gmail.com, ou você pode também mandar ela aqui na caixinha de perguntas se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify. Bom, é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.